prossegue em Dakar o Fórum Social Mundial, que reúne mais de 20 mil participantes do mundo inteiro. De entre as atividades desta manhã, uma conferência de imprensa do Movimento Internacional de Camponeses Via Campesina. Dele fazem parte 12 países africanos reagrupados em duas regiões: África Ocidental, com secretariado em Bamako, no Mali, e África Austral, com sede na capital moçambicana. Moçambique, que está representado neste fórum com cerca de uma dezena de camponeses. Um deles é Renaldo Xingor João, segundo o qual a questão agrícola em Moçambique é complexa, e explica.
Temos as grandes empresas que vêm nos diversos países, vamos dizer que são empresas estrangeiras, que estão interessadas em trabalhar para a agroindústria, principalmente na produção de agrocombustíveis, em plantio de árvores, no caso trata-se de eucaliptos e pinheiros. Também os outros estão a trabalhar na área da mineração. Agora, nessas áreas todas, já existem lá os camponeses a trabalhar. Então, são os camponeses que são obrigados a deixar as suas áreas porque eles têm capacidade ou têm recursos. E os nossos governos também são cúmplices porque eles dizem que querem os investidores para o desenvolvimento do país. Mas também esquecem que os próprios camponeses do setor familiar é que estão a produzir para alimentar nos nossos países. Não temos grandes empresas que produzem para a alimentação. Eles produzem para as indústrias.
Portanto, aquilo que se chama assambarcamento de terrenos,
exatamente,
não é?
Exatamente, que é a usurpação de terra dos camponeses.
Até que ponto é que este problema afeta Moçambique?
Em Moçambique é um problema a sério. Porque no nosso país nós temos uma lei muito boa que diz que a terra é propriedade do Estado, a terra não se vende. E nós estamos muito satisfeitos e estamos contentes com isso. Mas o que está acontecendo nesse momento é isso que eu acabei de falar, que com a presença dessas grandes empresas, o governo faz-se de cego para facilitar que essas empresas tenham as áreas e eles pretenderem porque eles têm dinheiro. Então, a situação está grave em Moçambique porque não faz sentido uma empresa que vem destruir uma floresta natural para substituir com dinheiro e tirar dos camponeses as suas terras. E o nosso país é um país muito vasto. Quando dizem que estão a trabalhar nas terras abandonadas, isso não é claro. Há certas zonas que nós consideramos como terras em poesia, que mais tarde essas terras podem ser usadas para a agricultura. Então são essas terras que estão sendo levadas e os camponeses estão colocados nos lugares impróprios que não ajuda para poder produzir, para poder resolver os problemas familiares.
E que solução é que vocês veem para esse problema?
Bem, a solução é isso. Nós estamos aqui no Fórum Social, onde estamos a denunciar e vamos traçar algumas estratégias e haverá uma declaração no final desse fórum e essa declaração será conhecida a nível de todos os países, os problemas que está a afetar o setor familiar, está a afetar na área da agricultura. E não só, nós temos feito grande esforço mesmo em particular dentro do país e através da nossa organização, que é a União Nacional, denunciarmos essa violação de terra e também vermos qual é o problema, porque a lei diz assim, se um investidor está interessado em trabalhar numa certa comunidade, primeiro deve obedecer os critérios, que são as consultas comunitárias. A própria comunidade tem capacidade de mostrar as áreas que não estão ocupadas, mas o que tem acontecido é o contrário. É uma decisão tomada a nível superior e quando chega na comunidade é só mostrar o documento já carimbado. Então isso é que é um grande problema para nós.
E essas empresas de que país é que são? Que empresas são?
Algumas empresas são criadas dentro do país, mas financiado pelos governos estrangeiros. Tanto são as empresas que vêm da África do Sul, empresas que vêm do Brasil, empresas que vêm da Suécia. Então, eles usam os próprios camponeses para reduzir os custos de produção. Então, há um trabalho que está sendo feito através da nossa organização de sensibilizar os camponeses para perceber, porque muitas das vezes pensa que essas empresas vêm dar emprego aos nossos filhos, mas o que não é verdade, porque a situação que está acontecendo na Zona Norte, quando se fala de emprego para os jovens, no plantio de árvores, Portanto, eles aproveitam naquele tempo chuvoso. Basta terminar o tempo chuvoso e acabou o emprego. As pessoas ficam desempregadas.
Portanto, essas empresas não trazem, a vosso ver, nenhum benefício para o país. Têm que ser banidas.
Para nós, os camponeses, pensamos que essas empresas deviam ser revistas. Podem trabalhar nas áreas em que os camponeses não estão a ocupar. Agora, não faz sentido. Um camponês que já construiu a sua residência com a sua família, já tem uma área destroncada, já está produzindo suficiente, tem que deixar tudo para ir ser reassentado dentro do seu território. Isso é muito difícil para o setor familiar, sendo um setor mais pobre, tendo essa situação de ser movimentado de um lado para o outro a qualquer momento. Significa que é aumentar mais a pobreza que já temos. Então, essa aqui é a nossa preocupação.
Reinaldo Xingoro João, membro do Conselho Coordenador da Via Campesina e da União Nacional Moçambicana de Camponesas. Desta união faz parte também Rebeca Avelino Mabuio, que, entre outros aspectos, põe em realce a violência contra as camponesas. Os problemas que as mulheres camponesas enfrentam são diferentes dos que os homens enfrentam?
As mulheres camponesas sofrem violência, mas não violência que os homens também estão a sofrer. Porque eles sofrem violência, agressão, psicológico, muitas violências, mas não porque não temos leis que protegem essas mulheres. Nós temos as leis bem feitas, bem desenhadas, mas o que está dentro do país é como fazer chegar a mensagem para essas mulheres nas bases.
A senhora, como camponesa, que violência é que sente sobre si?
Eu, como camponesa, sofro várias violências por o problema do desembarcamento, expansão de monocultura e mudanças climáticas. Todas essas violências apanham a primeira pessoa, a mulher.
Por quê?
Por quê? Porque a mulher é a primeira pessoa a lidar com o ambiente. Qualquer situação que muda na sociedade, a primeira pessoa é ela. E não saber como expressar.
As mulheres são menos instruídas do que os homens?
Estão.
E o que é que a senhora espera deste fórum social?
E eu, neste fórum mundial, espero que as declarações que vão sair deste fórum sejam entendidas a nível mundial pelos esses países capitalistas que tentam desviar o modelo camponês, que é a soberania alimentar. E as Nações Unidas entendem a sociedade civil e tem que qualquer coisa que eles precisam, primeiro devem consultar a sociedade civil. Espero que seja uma declaração produtiva dentro dos movimentos sociais, porque não há área camponesa só que sofre, basta sofrer a área camponesa, urbana também, cidade sofre.
E em Moçambique vocês conseguem fazer-se ouvir pelo governo moçambicano?
É essa dificuldade. Se o governo nos ouvisse, o que, que a sociedade civil quer? Não podia haver essa coisa de desembarcamento das terras, as violências, porque a sociedade teria conhecimento. O desafio de fazer chegar as mensagens das leis nas bases é o desafio do governo. A lei está bem desenhada, está bonita, mas tem deficiência na implementação. Estamos dentro do desafio. O desafio esse que é a divulgação, formação dos camponeses e outras maneiras de o camponês se defender. Vários desafios que estamos a correr, a tentar, a sanar.
A camponesa moçambicana Rebeca Avelino Mabuio no Fórum Social Mundial a decorrer desde domingo passado em Dakar. E precisamente domingo, na missa celebrada para a abertura do Fórum, na paróquia dos Mártires do Uganda, o arcebispo de Dakar, cardeal Adrian Sarr, estabeleceu uma forte relação entre o apelo de Cristo a sermos sal da terra e luz do mundo e os objetivos do Fórum. Para o cristão, disse, ser sal da terra e luz do mundo significa não permanecer indiferente perante a situação de sofrimento dos irmãos. ser solidário com os sem-abrigo, com os que passam fome, com os migrantes indocumentados, é ser sal da terra. Ir às causas desses males é ser luz nas trevas do individualismo, do etnocentrismo, da má governação, das situações que comprometem a dignidade e os direitos humanos. Como cristãos, temos o dever de projetar a luz do Evangelho em todas essas situações. Fazendo-o, caminhamos em direção aos objetivos do Fórum Social Mundial. Quando as situações ou as decisões tomadas no mundo levam à dominação do mais forte, ao egoísmo das nações, a desigualdades e a injustiças gritantes, a Igreja deve opor-se com o sermão da montanha e dar testemunho. É o que fizeram os bispos da África, frisou o Cardeal Sarr, citando uma das passagens do documento final do Sínodo dos Bispos de 2009, em que ele próprio participou.
As grandes potências do mundo, nós dizemos, tratei a África com respeito. A África reclama desde há muito uma mudança da ordem económica mundial, cujas estruturas injustas pesam fortemente sobre ela. As recentes desordens no mundo financeiro mostram que é chegado o tempo de mudanças radicais nas regras do jogo. Mas seria uma outra tragédia se esses ajustamentos servissem apenas os interesses dos ricos em detrimento dos pobres. A maior parte dos conflitos, das guerras e situações de pobreza em África provém, essencialmente, das estruturas injustas.
O Cardeal Sarr fez depois compreender que ser sal da terra e luz do mundo requer oração, sacrifício e testemunho. Temos de ser cristãos luminosos, calorosos, empenhados. Os cristãos não podem contentar-se em fazer como os outros. Tal como o sal que queima, devemos queimar o mal que nos rodeia e que não é digno do homem. Tal como o sal que derrete o gelo, devemos romper o gelo dos corações doridos pela agressividade, pela violência, pelo terrorismo, pelo desejo de vingança. Tal como o sal que se dilui no alimento, dando-lhe gosto, o cristão deve diluir-se na sociedade, exprimindo-se sem ostentação e trabalhando de forma desinteressada e com consciência profissional, por forma a contribuir para um mundo melhor, assim como o sal dá gosto à comida. Se cada cristão, concluiu o cardeal, difundir a sua pequena luz de batizado, contribuirá para tornar o planeta mais claro. Se cada cristão puser o seu grão de sal do Evangelho, a vida terá o gosto de Deus. A missão do povo de Deus no mundo consiste em dar o testemunho de um novo sentido do homem e da sociedade, construir sociedades em que o pobre é respeitado, a justiça é a força da lei e o engano e a força deixarão de ser a base das relações entre os seres humanos.